Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Exponencial, seja onde você esteja nesse momento, correndo, andando de bicicleta, na academia, se é que você pode ir para a academia, o lugar onde você está, tomando café, jantando, ou em qualquer lugar. Esse podcast que tem entrado aí na vida de muitas pessoas, acompanhando por uma série de atividades que algumas estão fazendo. Tem gente até falando para nós, Harold, que está tomando café enquanto escuta a gente, ou que está fazendo qualquer outro tipo de atividade, a gente fica muito feliz de mais uma vez estar aí no seu cotidiano, agregando um pouco mais na sua vida. Lembrando que esse podcast é um oferecimento, uma parceria da Top Mind, uma empresa parceira do podcast Exponencial. Meu nome é Marcelo Policarpo, eu sou fundador e CEO da Exponência Consultoria.
Meu nome é Harold Schutz Neto, eu sou CEO e fundador da Metanoia Digital. E é muito bom saber que a gente está entrando no café da galera aí, né?
Muito bom.
Marcelo. E isso aí gera um risco, né? Porque começa a gente a absorver dados das pessoas, né? E aí a gente entra numa era de dilemas, né? E bombou nessa última semana aí, eu acho, ou duas semanas, do momento que a gente está gravando aqui o podcast, né? É esse tema do dilema das redes, né? O documentário lá do Netflix, que faz uma forte perseguição às grandes, os grandes conglomerados de mídia dos canais digitais, falando sobre todo esse problema aí de eles terem acesso a muitos dados, como eles têm manipulado situações do ser humano, né? E aí estamos aqui para discutir sobre isso, porque, querendo ou não, o mundo é digital, a pandemia comprovou isso, né? E digital é você transformar as coisas em dados, né? Como eu brinquei num dos episódios lá, né, mas que é uma realidade, a Top Mind tem um serviço de Workstation Management. É a digitalização da mesa de trabalho. É você transformar a sua mesa, a sua sala em dados, em bits, né? E assim tem sido a nossa vida com as redes sociais também. Tudo que a gente faz se transformou em bits. A sua localização se transformou em bits. O seu, sei lá, seu envio de cutucada em alguém se transformou em bits, né? Os seus relacionamentos se transformaram em bits, então tudo isso tem se transformado em bits, né? O nosso conhecimento se transformou em bits, essa é a realidade do mundo digital. Agora, esse documentário ele traz com uma ênfase assim, bem forte, né? Os pesares dessa transformação de tudo em bits. E aí, eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente aí do que eu vi a gente postando nas redes, né, Marcelo? Acho que vai ser um podcast bem divertido. Sim. Vai ser um podcast polarizado, digamos assim.
Uma boa polarização, né?
É, exatamente. Vai ser um bom dilema aqui pra gente explorar, né? Porque eu, particularmente, achei o episódio sensacionalista e tecnofóbico, tá? E a gente, claro, vai acabar discutindo isso, mas eu queria saber qual foi a sua opinião inicial sobre o documentário.
Não, legal. Eu gostei muito, achei que tem muito a ver com a realidade, por conta um pouco das coisas que a gente tem observado, inclusive por conta dos outros episódios que a gente... Não dos outros episódios, né, mas do último também documentário no Netflix, que fala um pouco da questão... da privacidade hackeada, uso da internet, do Cambridge Analytics para um pouco manipular e forjar as decisões das pessoas. Então, de fato, do meu ponto de vista, existe um poder incrível de possibilidade de manipulação. Aí eu não estou dizendo que a manipulação ela precisa ser certeira, mas é uma arma importante que pode ser usada para o bem. Não sei se uma arma pode ser usada para o bem, né? Um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Me deixou muito preocupado, de fato, Harold, quando você começa a perceber que mais do que o algoritmo em si, né? Acho que mostra ali uma realidade humana muito forte. Quando eu escutava no documentário o fato de que o engajamento pelas notícias falsas e as notícias não tão boas assim é 6 vezes maior do que as notícias outras, as questões mais reais, né? E o quanto isso gera de polarização, o quanto isso gera de engajamento e quanto esse engajamento é importante. Lógico, o viés do vídeo quis mostrar o risco do que trazia Isso é uma coisa que nos preocupa muito, sobretudo quando você começa a pensar, e aí eu vou trazendo um pouco da minha perspectiva e dos pontos que para mim foram importantes, né? Quando você pensa a estrutura de como algumas coisas são construídas e o quanto isso tem de mecanismo de retorno, de recompensa. Quando você pensa numa psicologia muito fortemente colocada naquele uso. Quando você pensa o quanto. Quando você, inclusive uma frase célebre durante todo o episódio, o documentário, se você não compra alguma coisa, você é o produto. Isso em si não é absolutamente um problema, né? O problema é quando você começa a gerar e criar nisso uma psicopatia ou uma coisa que possa trazer para você riscos no desenvolvimento ou riscos no seu senso crítico, e isso pode ser usado para manipulação. Lógico, um documentário como esse vai sempre ser um documentário da exceção, mas a exceção me trouxe uma série de preocupações, sobretudo quando você começa a pensar no desenvolvimento das crianças, da minha filha, daqueles que serão os próximos aí na frente. Então me trouxe sim uma certa preocupação e uma série de dilemas importantes que a gente vai conversar um pouco aqui.
Legal. É, eu também, agora como novo pai aí,
Parabéns! Para
estarei.
você que não sabe, o Harold agora vai ser papai.
Ah, legal, obrigado aí, Marcelo. É, então, eu também me preocupo com isso. Acho que tem até uma história aí já meio antiga, né? Que os grandes líderes da revolução digital, assim, os grandes empresários e tal. É, eles tentam limitar o uso do celular nos filhos, né, dos recursos digitais e tal. É, então, realmente, eu acho que há uma preocupação real, né? É, mas eu acho que, primeiro, é um documentário assim muito espirituoso da Netflix, porque pior do que você ser o produto é você pagar para roubarem tua atenção. E que é exatamente o caso da Netflix, né? Ali eles falam o seguinte, né? No documentário: puxa, você não paga, alguém paga para roubar tua atenção, para tirar o teu tempo, né? E isso é ruim. Eles vendem essa ideia, né? Mas a Netflix, você tá pagando para ela roubar o teu tempo. Tipo, isso para mim é muito pior. Entendeu? Essa é a
Como
minha
diria na terra do
percepção,
meu
né?
pai, o
Então,
sujo falando mal lavado, né, na sua opinião?
é, exatamente, exatamente. Tem um pouco disso, né? Mas eu acho que esses não são os pontos mais importantes. Eu acho que é como a gente bem acompanha lá o Nepo, né? Sempre é uma referência pra gente. É, ele fala um negócio muito interessante. A gente está vivendo um momento de mudança de placa-mãe da sociedade, né? E assim como eu acho que o grande exemplar de mudança de placa-mãe foi a prensa de Gutenberg lá no passado. E na prensa de Gutenberg, você deve saber melhor do que eu, né? A Igreja Católica lançou lá o índice dos livros proibidos, né? Não, agora todo mundo vai ter acesso a livros, você não pode ler umas coisas bem inteligente, umas coisas que faz você pensar, você raciocinar com um pensamento crítico e tal, entendeu? É, então, cara, eu acho que toda vez que acontece isso, vai acontecer os dois lados, entendeu? Tipo, a gente já tá vivendo essa vida, esse negócio já tá pegando. A gente tem que pensar assim, puxa, aumentou lá o dado das jovens, os adolescentes se suicidando, né? Poxa, esse gráfico acompanha, por exemplo, o crescimento populacional, porque a população aumentou absurdamente também, né? Nos últimos 20, 30 anos. Então, não sei, né? Então, assim, eu acho que sempre que acontece uma transformação tão grande, vai vir esses problemas, né? E aí, claro, quem está de fora, ou quem não é aqueles que estão ganhando com isso, ou aqueles que arriscam perder, vão trabalhar contra, né? Vão trabalhar contra. Eu acho que essa é uma realidade que sempre existe, né?
Legal. O
Sempre
que
é.
me preocupa muito é, talvez acho que acho que é, eu concordo com você quando você fala da mudança de placa-mãe, de uma série de mudanças de paradigmas. Mas aí eu também não acho que pode ser esse ponto que talvez a gente concorde, né? Ali não traz uma máxima verdadeira de que o problema são as redes, né? Eu acho que, para mim, acho que o ponto fundamental é o quanto mais a gente está delegando para as redes e para os algoritmos aquilo que para nós é um senso crítico que a gente deveria associar na nossa própria vida, né? Eu fico vendo muito fortemente isso, inclusive hoje, uma notícia bem importante. Estava escutando o rádio pela manhã e algumas pessoas já desconfiando, e o número cresce a cada dia, das notícias que elas recebem nos grupos de família e de WhatsApp. Então você já vê uma desconfiança própria da sociedade para isso. O problema foi quando a gente começa a fazer, quando toda a novidade vem, né? A novidade vem, você endeusa a novidade, fala, puta, agora a salvação, estamos salvos. E um artigo muito interessante, inclusive, de um psicanalista, meu amigo, que ele começa a falar uma teoria de Foucault, que é uma coisa interessante para a gente questionar. No passado, talvez aí a verdade estava dentro das instituições. Você falou da igreja, a igreja era uma forte detentora da verdade. Depois, as universidades eram as detentoras da verdade. Hoje, a gente tem a democratização da verdade. Eu construo a minha verdade. Eu construo e publico nas redes sociais e falo, galera, essa é a verdade. Inclusive, a gente tem uma série de questões muito delicadas, terraplanismo e alguns temas incríveis. Outro dia eu estava escutando falar grupos de necrofilia, e grupos também, aí pedofilia a gente já escutou mais, mas necrofilia forte aqui em São Paulo. O grupo está crescendo porque algumas pessoas naquela bolha dizem isso aqui é verdade, isso aqui é bom, estão querendo tirar isso da gente, né? Absurdo. E aí o fato é, o quanto a gente está delegando para outras instâncias algo que deveria ser próprio dessa realidade. Então isso que me alertou e me deixou muito preocupado com relação a isso. Porque, e agora, né? Inclusive em 2018, Harold, eu não sei quanto a você, quanto os nossos ouvintes, eu comecei a ter uma sensação muito esquisita quando eu tinha no meu Twitter, nas minhas redes sociais, aquela coisa assim, todo mundo que eu seguia, eu concordava. E todo o meu feed de notícia era um feed assim, muito prazeroso. E assim, eu falava, cara, isso mesmo, dá vontade de dar like para todo mundo que aparecia no feed. Aí começou a haver aquelas polarizações todas aqui no Brasil e no mundo. Aí eu comecei a achar, cara, tem alguma coisa estranha nessa história, né? E eu comecei a seguir pessoas que eu absolutamente não concordo. E hoje, toda vez que eu abro minhas redes sociais, eu me sinto angustiado. Eu falo assim, ah, opa, agora tá bom. Porque essa é a realidade, né? De sair um pouco da bolha. Então, o que me fez pensar muito, e esse talvez é o dilema, né? Porque é sempre uma escolha. É o quanto você, o quanto as redes ajudam você a crescer no seu senso crítico e fazer uma escolha que seja realmente acertada com aquilo que você, não aquilo que você acredita, né, mas com aquilo que é o senso humano, ou quanto realmente você se sente manipulado. Hoje são as redes sociais, no passado foram uma série de outros políticos, outras instâncias, né? O fato agora, a grande questão é como é que a gente vai trabalhar isso de forma mais madura? Eu queria até trazer uma coisa aqui, que aí você traz, porque aí para falar do outro lado que é exagerado, né? Algumas pessoas vieram falar comigo, tô saindo fora, não vou usar isso nunca mais. E aí comecei a perguntar, que é uma pergunta que acho que é muito sua, que você é o cara de marketing. E aí? Agora tem que reinventar o marketing digital, se as pessoas todas vão sair disso. Como é que isso começa a funcionar na vida das pessoas, né, Harold?
É uma boa indagação, né, Marcelo? Eu acho que tem algumas coisas interessantes aí no que você falou que eu também concordo, assim. Por exemplo, né, o Baudrillard, lá, o famoso filósofo francês, ele falava que a gente vivia no simulacro, né? Tanto que o filme Matrix era uma alusão à obra dele filosófica, né? E é interessante a gente pensar que, na real, a pessoa que está muito dentro da rede social, por exemplo, está imersa naquele mundo, quer dizer que o mundo verdadeiro dela é menos prazeroso do que o mundo virtual, entendeu? Aquela ilusão é menos interessante. É exatamente o que a gente vê no filme Matrix, né? Era um mundo todo devastado, a sociedade lutando para sobreviver. E aí você, tipo, quando entrava no mundo virtual, é a vida, o dia a dia, um planeta bonito, os seres humanos dominando o planeta e tal. Então, assim, ó, eu acho que esse é um ponto bem interessante, Marcelo. E aí fica aquela, né? Quando que foi que a nossa vida real ficou menos interessante que a virtual? né? Eu acho que essa é a indagação que a gente tem que ter, né? E aí, o meu desafio com o documentário é: se lá está mais legal, digamos assim, se as pessoas estão tendo mais tempo lá, mais atração lá e querem fugir para aquele mundo, digamos assim, como as crianças estão fugindo para Minecraft, os adolescentes para Fortnite e tudo mais, o que é que a gente pode fazer para levar a realidade do mundo para esse mundo? Saca? Tipo, eu acho que essa é a forma de pensar, né? É que assim, eu nunca acho que você. Assim como a igreja não conseguiu derrubar a Revolução Científica e a Reforma Protestante, com o índice dos livros proibidos, na verdade ela fez o exercício contrário, né? A galera daí quis ler os livros. A gente tentar denegrir as mídias não é o caminho. Tipo, eu acho que o caminho é como que a gente vai aproveitar elas para levar para algo realista, algo tipo que faz sentido, algo que é dentro de uma ética que vai melhorar o mundo efetivamente, sabe? É como melhorar a ferramenta, não tipo como denegrir a
É,
ferramenta,
perfeito,
saca?
perfeito.
Essa.
Não, concordo plenamente com você, porque inclusive a ferramenta sempre vai, sempre não, ela é sempre, né? Sempre vai ser, tem um enviesamento próprio, né? Talvez o que a gente tenha que discutir agora, qual que é o enviesamento dos algoritmos nas redes sociais, porque sempre o algoritmo é feito por mãos humanas, apesar que tem uma inteligência da máquina que vai crescendo cada vez mais. Mas acho que esse é o ponto, porque quanto mais isso foi enviesado para um tipo de discurso ou para aquilo que monetize mais essas empresas, eu acho que esse é um dilema ético importante, que sempre as instituições vão vir depois, né? Infelizmente, os governos, o jurídico, vai ter sempre uma questão que é urgente, que acontece, aí vai vir logo depois para regulamentar. E nem acho que a regulamentação tem que ser sempre antes, porque não dá para regulamentar aquilo que a gente não sabe, né? Mas eu acho que essa questão ética é muito importante, inclusive para soluções de novas questões tecnológicas, né? De algoritmos que tragam isso. Inclusive, tem algumas coisas muito interessantes que o nosso ouvinte, você deve também ter clareza disso. Alguns algoritmos que são racista, por exemplo. Tem algoritmos que, em algumas situações de reconhecimento facial, ele não reconhece, por exemplo, uma pessoa negra. Não porque ele seja racista em si, mas é porque a prática e o uso desse algoritmo foi feito com pessoas de uma raça, entre aspas, né, branca ou europeia, e não tinha feito o aprendizado da máquina com pessoas negras. Mas aí ele traz um racismo incutido dentro desse processo. Aqui é o tanto que a gente faz uso da máquina, e o quanto que nós, como seres humanos, precisamos estar muito atuantes globalmente para que tenha uma assertividade maior para o uso dessas ferramentas, né?
Sim. Não, aí falando, né, da questão do marketing digital que você perguntou, tomara que mude mesmo, né? Porque eu não aguento mais assistir vídeo no YouTube cheio de propaganda, começar a navegar aqui no meu feed, só ter propaganda, anúncio, não sei o quê, um negócio chato, entendeu? Então, assim, quais são os movimentos que eu estou vendo em relação a isso, né, Marcelo? Os portais de mídia, eles ficaram tão presos a um modelo mental, a um modelo de negócio, né? E isso naturalmente se reflete na cultura da organização, né? Gera um modelo mental organizacional, em vender anúncio, que as pessoas estão menos interessadas nisso, né? E aí as pessoas elas estão voltando. E eu acho que essa vai ser a sacada do futuro, e o Facebook está tentando promover bastante isso. Elas estão voltando às suas microcomunidades, que é um modelo tribal, mais primitivo do ser humano, né? Então, eu estou justamente trabalhando com uma empresa aí de surf agora, e a gente estava fazendo uma pesquisa, e os grandes portais de mídia de surf, que dão assim, tipo, previsão de onda e tal, eles estão perdendo espaço para pequenas páginas em canais digitais, como no Instagram e no WhatsApp, onde várias pessoas vão lá, postam os seus negócios e falam assim: olha, hoje é o dia que o surf tá bom e tal, entendeu? Então, os grandes conglomerados, eles estão começando a perder esse poder de interação com o público, entendeu? Porque a sacada, assim, não é que o público confia ou agora, por causa do documentário, desconfia do Instagram. O público confia naquele cara que tá, tipo, lá na praia tirando uma foto para ele ao vivo e mandando pro cara para dizer se o surf tá bom ou não. E isso em vários ambientes, né? Tanto que no último ano, principalmente, o crescimento do micro-influenciador foi muito grande, né? Aquele mega influenciador de milhões de seguidores, tal, ele já não tem mais o mesmo peso para as empresas, né? Então, assim, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter muito maior é com quem é que a gente está deixando ser os micro-influenciadores, né? E eu sou um cara, assim, eu sou totalmente pró-digital, né? Eu sou totalmente da democratização, de dar acesso às pessoas, de como a cauda longa, por exemplo, do Chris Anderson foi um negócio importante, impactante, tá? Mas eu acho que por a gente não ter um curador agora e o algoritmo ser o curador, a gente baixou o nosso nível de qualidade de produção de conteúdo. Muito, né? É só a gente ver, tipo, a grande sacada, né? O futuro dos livros, segundo o Chris Anderson lá, era a autopublicação, que foi algo que a Amazon permitiu lá no passado. E o livro autopublicado mais vendido do mundo é 50 Tons de Cinza. Tipo, beleza, não tenho problema com ninguém que leu e tal. Eu dei pra minha esposa, ela leu, adorou o livro e tal. Mas, cara, não é o tipo de bibliografia que vai levar a gente pro futuro. Entendeu? Pode ser uma diversão, ok, né? Mas assim, tipo, não é o tipo de livro que na mão de um bom curador dentro de uma editora passaria. E aí eu acho que esse é o desafio que a gente está vivendo agora, né? Como é que a gente vai conseguir colocar a boa qualidade de curadoria dentro dos algoritmos para que a gente esteja realmente protegido e progredindo, né? Não para que a gente esteja regredindo como sociedade. Esse é o meu ponto,
E aí,
né?
acho que esse é um ponto que eu concordo bastante. E aí, talvez o dilema dos algoritmos no futuro seja não satisfazer o pagante lá da grande empresa que quer anunciar e aparecer no seu feed, mas que o grande serviço que essas empresas de tecnologia prestem seja para você como tal. E talvez, é até uma coisa que eu penso, né? Talvez, ao invés de você não pagar nada pelas coisas, para você não ser produto, você começar a pagar mais por serviços que você oferece, o que você consome, para que aquele algoritmo seja realmente a sua cara. Para quando você vai no Google ou para quando você vai no Spotify. Spotify, o algoritmo é bem próximo das nossas demandas em si, né? Ou quando você faz uma busca importante de coisas que são relevantes, realmente ele esteja funcionando conforme a sua busca e aí satisfazendo você como cliente mais importante do que as outras organizações. Eu acho que talvez o que precisa agora é essa mudança de foco, de atenção, de quem é o cliente dessas grandes empresas de tecnologia. São os grandes investidores, são as grandes empresas ou é o usuário, né? Que o filme até brinca, né? As únicas duas coisas no mundo que são chamadas de usuário é o consumidor de drogas e o consumidor de internet, né? Até para falar o lado negativo do que a gente está conversando. Talvez seja essa uma solução importante, né? E aí a grande questão vai ser como monetizar isso, porque não dá para vivenciar toda essa realidade sem com que isso seja monetizado, que gere lucro e que traga benefício de forma bastante acentuada para nós.
É, exatamente, exato. E assim, Marcelo, no final das contas, a coisa que mais me incomodou no documentário é que eu acho que ele mistura a causa raiz, né? Então, assim, quando ele faz lá o gráfico, por exemplo, das adolescentes morrendo e aí eles se suicidando, né? E aí ele associa aquilo com o nascimento da rede social, eu acho que é aí que está o grande problema, né? Porque a causa raiz não é o surgimento da mídia social, das pessoas venderem uma vida que não é a vida real, que é inalcançável para algumas pessoas e isso gerar um impacto. A causa raiz é o momento que a gente delegou o relacionamento com esses adolescentes para o celular. Saca? A causa raiz é esse problema, né? É quando o pai, tipo, tá cansado do filho e, pega o celular aqui, entendeu? Do filho chorando. Essa é a causa raiz, né? É de a vida estar tão desinteressante ou eu estou tão afastado daquele relacionamento que eu não consigo dar atenção para ele, porque tu bem sabe que o maior desafio dos pais e o ponto que mais gera impacto emocional nas crianças é o relacionamento com o pai. Mais do que uma boa do que os pais, com os pais, né? Mais do que uma boa condição financeira, mais do que tudo, é ter a atenção dos pais. Esse é o ponto número um. Todo psicólogo fala isso, né? Eu acho que é essa confusão que acontece em vários momentos do documentário, sabe? De que a causa é a rede social e não sei o quê, né? E a causa raiz mais profunda ainda, tipo, se a gente for na raiz da raiz, que eu vejo é o nosso ego. Porque quando a gente vê o cara que criou lá o like, ele falando assim, puxa, a gente nunca imaginou o impacto que o like ia dar. Mas o like era uma expressão do nosso ego, de eu quero me vangloriar, né? De eu quero que as pessoas gostem do que eu tô falando, sabe? Então, por mais que ele não tenha tido uma intenção ruim, a intenção final era o ego. E aí, quando a gente coloca o ego no meio da parada, aí a gente ferrou tudo mesmo, porque a gente não se entrega para o outro, né? A causa raiz dos problemas políticos, da entrada do Trump, é quando a gente tirou da escola filosofia, saca? Da escola básica. Que aí os jovens pararam de ter um pensamento crítico e começaram, tipo, a absorver qualquer coisa, saca? Eu acho que essa foi a principal confusão no episódio que me. No documentário que me incomodou, saca? E que é uma visão muito norte-americana, saca? Eles não são muito de procurar causa raiz, são de empurrar tudo para tecnologia, sabe? Não tem grandes filósofos lá nos Estados Unidos, pode ver, os grandes filósofos vêm da Europa, do Canadá, tal, mas não vêm dos Estados Unidos, sabe? Então eles têm muito essa dificuldade de lidar com pensamento, com causa raiz, com filosofia, com pensamento crítico, estrutura social e tal, sabe? Isso foi a parada que realmente assim eu vi um desserviço sendo feito ali durante o documentário,
Ah, entendeu?
né? Então assim, aí fica o desafio pra gente, né? Eu tô falando, agora eu descobri que vou ser pai, como o Marcelo comentou, né? Mas ainda não sou e vou viver esse desafio, né? De uma hora tá tão de saco cheio, putz, será que eu dou o celular ou será que eu tento aumentar o meu relacionamento com meu filho e tal? Ainda vou chegar nessa situação, né? Não tô criticando quem faz, né? Até porque eu vejo coisas maravilhosas na internet. Eu acho que tem um potencial incrível, assim, digital, a produção de conteúdo, de autoprodução de conteúdo. Acho que é um negócio sensacional, assim. Agora, o desafio que fica pra gente é a gente trazer de volta pra mesa a filosofia, o pensamento crítico, a discussão intelectual, entendeu? Junto com os nossos jovens, porque realmente eles são os que mais estão sofrendo e que mais vão sofrer amanhã. Por conta dessa influência, né? É tipo assim, por que que é o Whindersson Nunes ou Porta dos Fundos as páginas mais seguidas do Brasil e não é o Roda Viva lá da TV Cultura, entendeu? Tipo, esse que é o ponto que a gente devia estar discutindo, sabe? Tipo, como é que a gente vai trazer de volta? Como é que a gente vai fazer isso gostoso? Como é que a gente vai aproveitar o Minecraft para dar aula na Grécia Antiga? Entendeu? Tipo, ensinar Aristóteles lá dentro do Minecraft na Grécia Antiga. Essa é a sacada que a gente tem que estar pensando, entendeu? Não em como denegrir essas redes. Esse foi a minha grande dor, assim.
Ah, não, bacana. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Acho que o fato daquilo poder ser usado ou absorvido ou consumido como instrumento de imbecilização que me deixa muito preocupado, né? Então, como a gente falava, acho que ela trouxe uma exceção que pode ser um problema grande se a gente não trabalhar isso. Concordo com alguma simplificação, mas existem algumas correlações importantes que são dilemas éticos fenomenais, de fenômenos que estão acontecendo ali dentro desse contexto. E que, cara, o que você falou, acho que a sua fala é acertadíssima, né? O tanto que a gente precisa voltar um pouco às origens daquilo que é humano, daquilo que é pensamento crítico. Essa é a palavra de ordem, talvez, inclusive ela vai ocupando o lugar daquilo que é curadoria, né? Porque curadoria é um produto do pensamento crítico, né? Não adianta você falar de curadoria se antes da curadoria você não exercitou o seu pensamento crítico? E essa é a minha preocupação quando vejo a instrumentalização das redes e como a grande maioria das pessoas, e a gente está falando provavelmente para uma minoria, minoria em termos intelectuais, em termos acadêmicos, em termos de pensamento crítico, mas se você for aos rincões do Brasil e do mundo, as pessoas, infelizmente, elas são realmente manipuláveis. A gente está agora à beira das eleições municipais e a gente vai ver os políticos falando atrocidades e um monte de gente subindo em palanque, batendo em outras pessoas porque elas acreditam nisso. Então a minha preocupação fortemente é essa, né? É o quanto que nós às vezes construímos e denegrimos, usando a sua palavra, instrumentos incríveis de tecnologia para um uso de imbecilização. Acho que esse é o ponto que a gente precisa lutar, e a gente está aqui para falar exatamente para ajudar as pessoas a enxergarem melhor, e não olharem no instrumento o problema, mas a quem criou e quem está por detrás disso tudo. E aí, talvez até nem demonizar isso tanto, né, Harold? Pensar, cara, estamos em evolução. Pode ser que dê alguma coisa aqui não muito certa, agora vamos resolver. Então, a discussão, e aí eu acho que é legal o filme, o documentário, porque traz à tona a discussão. Né? Se não fosse por isso, a gente não estava conversando. Se não fosse por isso, eu não teria uma conversa com a minha esposa e com várias outras pessoas do meu círculo de amigos. Se não fosse por isso, alguém começava a criticar o marketing digital, que de fato alguém falou assim: Marcelo, não aguento mais, eu saí porque toda hora que eu abro, alguém vendendo coisa para mim. E aí, será que redes sociais é apenas instrumento para vender? Será que toda vez que você vai lá para dentro, você apenas quer vender? Ou você pode ser alguém que está manifestando algo ou colocando uma opinião, ou aumentando o discurso, né? Então acho que o fato da monetização vista como o único fim das redes sociais, eu acho que aí foi a areia que começou a entrar dentro desse processo, que talvez, e eu acho que vai ser um tema que a gente vai discutir em outros episódios, falar um pouco do que realmente é cultura digital e como é que esse elemento do dinheiro e da rentabilização precisa ser visto de uma forma diferente num mundo mais consciente, talvez.
Perfeito, Marcelo. Esse é um ponto bem interessante, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Como UX designer, tipo, eu não aguento mais entrar em site para ver notícia séria e 80% do site é anúncio. É um banner que desce, é um pop-up que aparece, é uma lista de matérias que não tem nada a ver com o meu perfil de consumidor, de portal digital, sabe? Então, é realmente assim, para mim essas empresas têm que repensar os seus modelos de negócio mesmo. E por que não contar com a nossa ajuda, né? Para repensar nós usuários, co-criarmos os novos modelos que vão ser o futuro deles, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Essa é a grande sacada daqui
Sem
para
dúvida.
frente. E no final das contas, né, Marcelo, o documentário foi feito por uns caras que ficaram bem milionários com essas empresas, né? Então.
Já podem sair e falar alguma coisa mal dos caras, né?
É, exatamente, exatamente.
Inclusive, continuar a sua carreira como palestrante ou com qualquer outra coisa, dizendo o que eu vi de ruim nas redes sociais e que ninguém te contou, né? Aqui de novo, né? Sempre o senso crítico, né? O alerta sempre importante, mas a criticidade para aquilo que a gente está consumindo em termos de conteúdo, né? E obrigado, cara. Acho que o que você traz de contraponto me faz ter um olhar mais criterioso com relação a isso. Muito bom. Valeu.
Não, eu agradeço também porque os seus pontos eu achei muito relevante aí. Como é que essas mídias estão mudando as pessoas e as organizações é um estudo bem interessante aí. Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos ouvindo. Obrigado, Top Mind, por apoiar mais esse episódio. E até a próxima, Marcelo. Valeu.
Valeu, vamos fugindo então da imbecilidade e construindo um mundo mais crítico. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.